Está no ar Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.
Muito boa noite, agora 8 horas 1 minuto, de volta nas ondas da Rádio UFMG Educativa, Pensar a Educação, Pensar o Brasil, depois de uma breve paradinha aqui no nosso programa ao vivo. Também paramos pela Rádio UFOP FM, também estamos de volta. Então, boa noite para você que nos escuta ao vivo nessa noite de segunda-feira e boa tarde para você que nos escuta pela Rádio UFOP na tarde de terça-feira. Onde e quando quer que você esteja, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Dando boa noite para ele, professor Luciano, boa noite.
Boa noite, Yolanda. Boa noite aos internautas, aqueles que nos acompanham pelo rádio. É um prazer imenso, inenarrável, como diria o nosso amigo Tarcísio Mauro Vago, retomar aqui as segundas-feiras o programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil e passar a noite até as 10 horas com vocês.
Falando em professor Tarcísio Mauro Vago, vamos avisar, na verdade, reforçar o aviso que demos no fim do último semestre. Esse semestre o professor Tarcísio não participa todos os dias, todas as segundas-feiras conosco, porque por causa da eleição para a reitoria da UFMG. O professor Tarcísio, que está envolvido com uma das chapas, então ele vai se afastar temporariamente do programa. Na entrevista, na primeira hora, o professor Tarcísio ficará apenas com a sessão Educação e Música. Inclusive, tem hoje, não é, Luciano?
Isso mesmo. Nós receberemos o Tarcísio aqui no programa. Engraçado isso, a partir de 9h20. Isso é importante a gente frisar, sim, Yolanda. Esse afastamento foi o mesmo que ocorreu comigo há 4 anos, quando estava envolvido na campanha para a reitoria aqui na UFMG. O Tarcísio, como sabem todos os nossos ouvintes, ele é pró-reitor de assuntos estudantis da universidade e nessa posição, nesse cargo, ele também estará envolvido nas eleições que ocorrerão aí para outubro, novembro, aqui na UFMG. Então, a equipe do Pensar, com a plena concordância do Tarcísio, achou que era melhor ele se afastar dessas atividades mais de apresentação, de entrevista aqui do programa. E, a partir, então, desse mês, assumimos eu, que vos falo, e
professora Libéria Neves.
Boa noite, Yolanda. Boa noite, Luciano.
Boa noite.
Ouvintes, internautas. Vocês não vão ter o Tarcísio todos os dias, mas eu vou ter o prazer de estar aqui nas segundas-feiras, substituindo, de certa forma, e fazendo uma companhia para o Lu, para que a gente possa tocar esse programa de uma forma bacana.
Certamente. As nossas ouvintes ganharão muito com a presença da Libéria aqui nos nossos estúdios, não é isso, Yolanda?
Exatamente. Então, além da sessão especial Belim Beleza, que a Libéria comanda, agora ela comanda o programa todo com a gente, nos faz companhia toda segunda-feira.
Eita!
E hoje nós voltamos com o mesmo assunto que encerramos o último semestre. A UFMG recebeu, entre os dias 16 e 22 de julho, a 69ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E hoje a gente vai falar de como o Pensar, Educação Pensar o Brasil, passou por essa SBPC. Nós fizemos uma cobertura, um acompanhamento de algumas atividades, algumas das muitas atividades da SBPC. E está aqui conosco para falar disso também outro membro da equipe, que nunca apareceu aqui na rádio, está estreando hoje na Rádio UFMG Educativa, Diogo Nascimento. Boa noite.
Boa noite, Yolanda. Boa noite, Libéria. Boa noite, Luciano.
Isso daqui a pouco, o Diogo, e a gente também vai conversar com a Priscila Baense por telefone. A gente vai falar um pouquinho dessa experiência do Pensar na SBPC. Lá na segunda hora, depois disso tudo, hoje tem Educação em Pauta, professor Marcos Taborda falando da crise nas universidades. Também tem Pensando Bem, Beatriz Cerqueira falando da aprovação do adicional de valorização da educação básica para os servidores em educação do estado de Minas Gerais. Também tem a agenda da educação, hoje destacando a semana Ser Professor, semana de recepção dos alunos da Faculdade de Educação, da UFMG, e a sessão, como já falamos, a sessão especial Educação e Música. Daqui a pouco o Tarcísio chega aí para mais uma sessão.
Está, então, movimentadíssima a nossa noite da SBPC e terminamos com a música depois do Tarcísio. Olha aqui a programação.
Maravilhoso. E por onde começamos, Luciano?
Por onde começamos? Pelo começo.
Música.
Com música. Então, começamos, eu ia falar que a gente começa pelo começo, eu ia falar lá de como a gente fez a cobertura pré-SBPC, mas isso fica depois da música.
Isso mesmo. Agora nós vamos com Luiz Melodia, com muito amor e carinho, música de Eduardo Araújo e Childeberto. E daqui a pouco nós vamos falar da SBPC.
Fazer amor um ninho, com amor, muito carinho, pra você se abrigar. Eu vou lhe dar amor tão puro, e maior amor eu juro, você não vai me encontrar. Seus desejos serão meus. Amor, vou lhe dar, é tão sincero. E você, amor, espero, não vai querer me deixar. E quando no fim da estrada, minha amada, o inverno tristonho chegar, mais amor eu vou ter pra ligar. Faça dos meus braços o seu ninho, tenho amor, muito carinho, estou a lhe ofertar. Você, amor, espero, não vai querer me deixar. E quando no fim da estrada, minha amada, o inverno tristonho chegar, mais amor eu vou ter pra lhe dar. Meus braços, o seu ninho, tenho amor, muito carinho, estou a lhe ofertar. Oh, estou a lhe ofertar. Estou a lhe ofertar.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Eu não prestava atenção em nada e nem rendia no estágio. Virava noites estudando, mas sempre ia mal nas provas.
Este relato é uma ficção, mas acontece diariamente com várias pessoas. Uma noite de sono vale muito.
Quem dorme bem, vive bem. Uma campanha UFMG Educativa.
Melhorar a saúde é uma tarefa diária e constante. O desafio é grande e o trabalho tem que ser o tempo todo. Melhorar o atendimento, as unidades de saúde, a oferta de medicamentos. Fortalecer o SUS, que é para as pessoas que mais precisam. O Hospital do Barreiro é um exemplo. Ampliou o atendimento e continuamos trabalhando para que funcione 100%. Eu sou o Dr. Newton, sou do PROS, estou na luta pela saúde junto com você.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:11, estamos de volta. E você que está em casa e quer participar com a gente, manda mensagem no facebook.com/pensareducação, Pensar o Brasil. Também tem o twitter.com/pensareducação e o nosso WhatsApp, DDD31, número 9334-2483. Manda recado, manda abraço, participe com a gente.
Então, acho que uma das coisas que a gente podia convidar os nossos ouvintes, era também falar, partilhar com a gente, né, Yolanda, a experiência da SBPC. Pessoal que estiver ouvindo, que tenha participado, que tenha passeado aqui pelo campus durante a SBPC, tenha ouvido falar, para contar para a gente o que foi que ouviu, o que ouviu dizer, ouviu falar ou participou mais intensamente aqui da SBPC. Na verdade, a SBPC para o Pensar Educação, Pensar o Brasil já vem acontecendo já há alguns meses na cobertura que nós sustentamos aqui no ar durante vários programas sobre a realização da reunião anual da SBPC. É o maior evento científico acadêmico da América Latina. Não é isso, Yolanda? Era assim também que a própria SBPC e a UFMG promoviam o evento, né?
Isso mesmo, e só para lembrar, a SBPC foi entre os dias 16, do dia 16 ao dia 22 de julho, e foi a 69ª reunião. Foram 69 conferências, um ciclo de conferências, 82 mesas redondas, 55 minicursos, 16 sessões especiais, 5 assembleias, 2 reuniões de trabalho e 6 encontros. Além de exposições, performances, a Feira de Produtos do Vale do Jequitinhonha, já tradicional na UFMG, foi deslocado para essa data. Shows, exposição de pôsteres, a Expotec, que reuniu cerca de 26 instituições como universidades, institutos de pesquisa, agências de fomento e entidades governamentais para apresentar novas tecnologias, produtos e serviços, e também a SBPC Jovem, com mais de 30 atividades interativas, constituída a partir de propostas selecionadas por meio de chamada dirigida a universidades federais e estaduais, institutos de fundações de apoio à pesquisa, sociedades do setor, secretarias de educação e muitas outras instituições que estavam na SBPC Jovem.
A SBPC Jovem é um capítulo à parte dentro da SBPC, né? E é muito interessante, porque não se trata de apresentação de trabalhos, se apresentação de experiências de alunos e alunas da educação básica, acompanhados alguns pelos seus professores mais diretamente, outros os professores ajudaram a preparar, mas não estavam necessariamente ali perto. Eu passei em alguns instantes, super interessante, vários alunos e alunas do interior de Minas, com os quais eu conversei, algumas vezes era a primeira vez que viajava para apresentar trabalho, era algo novo, e eles estavam lá sustentando a peteca, assim, super interessante a apresentação sobre o projeto que eu vi, era justamente um projeto de combate à violência contra as mulheres numa escola do interior de Minas.
Olha que interessante, e eles são a futura geração, né, de pesquisadores, cientistas, essa oportunidade, né, de jovens, né, de escola básica, de estar nesse universo científico num evento tão grande, eu acho que é uma experiência muito maior do que é o próprio trajeto dentro da escola, né, sem dúvida.
Eu acho que no caso específico dessa experiência me chamou muita atenção, eu insisti com eles, como é que eles tinham chegado a isso, né? E há uma a sensibilidade pelo conjunto de notícias sobre a questão da violência contra as mulheres, especialmente, e casos específicos na escola que acabou detonando a experiência de organizar um projeto que é de fornecer informações, mas também criar um ambiente de escuta, de conversa, que é muito, muito interessante, e era tudo um caso ali comandado por adolescentes, assim. A minha trajetória pela SBPC Jovem, que passou também por outras experiências de outros estados, chamando a atenção o quanto que a meninada estava envolvida com aquelas experiências científicas, né?
E a presença da juventude não é novidade aqui na UFMG, né? Foi montou junto a SBPC Jovem e a UFMG Jovem, que já costuma acontecer nessa época do ano, então já existem chamadas anuais para essa presença dos alunos da educação básica.
Acho que foi um feliz casamento, podemos dizer assim, pelo menos esse funcionou bem, entre a SBPC Jovem, a UFMG Jovem, que já tem uma tradição, como você chama a atenção, acho que bem coordenada, bem organizada, assim, eu acho que esse é outro aspecto também que vale ressaltar, não é aquela coisa mais específica de uma ou outra atividade, mas do conjunto, né? A reunião anual estava muito organizada, as coisas funcionando, de um modo geral, funcionando muito bem. As pessoas encontravam as coisas. Todas as sessões que eu participei de muitas, assim, não havia reclamação, pelo menos explícita, sobre esse aspecto da organização. E para quem ia fazer conferência, fazer mesa redonda, participar, o sistema de monitoria foi muito legal, assim, muito, e funcionou muito bem o sistema de monitoria montado. Acho que, aliás, esse foi um aspecto elogiado já na Assembleia, me parece, não sei, sei que há um momento a Helena Nader chamou atenção para isso, né, de como que a monitoria estava funcionando muito bem.
Mas a gente pode elogiar também a cobertura do Pensar, não é?
Eu acho que deve.
E como é que é isso, Yolanda, de cobrir um evento científico, né? É uma especificidade, né? E o que tem nessa especificidade, assim, que diferencia?
Olha, a resposta vai ser um pouco pessoal nesse caso, que é a segunda reunião da SBPC que eu vou. E cobrir evento científico é muito complicado na questão de cobrir a produção científica, fazer divulgação, comunicação pública da ciência. É algo diferente da cobertura comum, factual, jornalística que se faz. Existe uma necessidade de aprofundar, uma necessidade de conhecimento, uma necessidade de ouvir e questionar, principalmente as pessoas que estão nesse espaço. E é bem diferente do que a gente costuma fazer. Fazer o factual não é exatamente a melhor opção, não é?
Nós conversamos sobre isso, Libéria, antes de começarmos a cobertura. Nós tivemos uma reunião organizada, coordenada pela Yolanda e pela Priscila, em que a gente definiu, digamos assim, a pauta, o que a gente ia fazer. E uma discussão que a gente fez, que a gente não ia fazer uma cobertura, digamos assim, do evento, uhum, né? Uma cobertura institucional da coisa, que a gente ia tentar focar, e sempre que possível, e a gente ia fazer uma da comunicação científica mesmo. Então eu lembro uma opção que a gente teve. A Yolanda acompanhou, por exemplo, um conjunto de mesas, de sessões sobre ética na pesquisa. Essa era essa a ideia. Não era para falar do que aconteceu ali, mas qual a questão de fundo, ou quais as questões de fundo acompanham três ou quatro sessões que discutem na reunião anual a questão da ética na pesquisa, que é um dos temas mais candentes e mais espinhosos que tem hoje na discussão, porque, sobretudo do ponto de vista das ciências humanas e sociais, sociais aplicadas, mas não só, esse ordenamento que é feito no campo da saúde, que invadiu as outras áreas, cria muitos problemas para nós. Então, essa é uma questão tensa dentro da reunião anual. Foi objeto de sessões coordenadas, inclusive teve uma que foi coordenada pela própria Helena Nader, né? Teve outras organizadas pelo Fórum de Ciências Humanas e Sociais, o pessoal da psicologia, mostrando o quanto que o tema é candente. Então, a ideia era que a Yolanda fizesse um texto de fundo sobre as grandes questões que marcam esse tema e não aquele que vai acontecer.
Isso que está sendo feito, agregando tudo o que foi dito nessas diversas conferências e mesas redondas.
Então, essa que é a ideia, da gente não fazer... Eu acho que isso acompanhou também outras coberturas, assim. A ideia é qual a questão de fundo que está posta ali e não, afinal, o que aconteceu, a discussão, digamos assim, processual ali ou da organização mesmo daquela mesa, né? Isso aconteceu, por exemplo, na cobertura que a gente fez das discussões do Fórum de Ciências Humanas, quer dizer, questões candentes que foram discutidas, menos do que essa questão da organização do fórum, muito mais a questão pautada, por exemplo, da crise do investimento. Quer dizer, nós estamos falando essas duas últimas semanas pós-SBPC continuamente sobre, afinal, como que fica o financiamento à pesquisa, né? Esse é um tema que invadiu hoje o cotidiano de todas as universidades, não é isso?
Sim.
Esse é um tema que apareceu muito fortemente na SBPC desde a sessão de abertura, né? Desde a sessão de abertura já estava posta essa discussão que percorreu a SBPC toda. Nós inauguramos o tesourômetro ali fora da UFMG, aqui no campus da Pampulha. Uma das ideias era justamente chamar a atenção para essa questão da falta de verba que hoje explodiu no país, sobretudo a partir da comunicação, enfim, da informação de que o CNPq não tem dinheiro para pagar as bolsas a partir de setembro. Então, esse
Tempos sombrios. E a luta tem que ser dobrada em tempos sombrios. Mas eu queria escutar um pouco, assim, da experiência dos jornalistas, do pensar, de como que foi essa cobertura para vocês.
Diogo, quer falar como repórter do Pensar nessa empreitada?
Foi uma experiência muito interessante para mim cobrir a SBPC. E a minha parte que eu fiquei mais interessado e mais por dentro foi dos assuntos que decorreram afro-indígena, que foi a primeira experiência em que essa temática, né, afro-indígena, entrou na programação principal do SBPC. Até então ela era colocada em atividades paralelas à semana, e nessa ela entrou para a programação principal. Os eventos aconteceram principalmente nos auditórios da FACE e foram durante todas as semanas. Os três principais eixos assim, discutidos durante a semana foram invisibilidade da produção científica, alguns assuntos relacionados à saúde e também assuntos relacionados principalmente à invisibilidade linguística, relacionados aos povos indígenas, em sua maioria.
E essas discussões sobre esses três eixos, Diogo, você acha que chegou no final, depois de você ter acompanhado a semana, que balanço que você faz, bem que seja um balanço precário assim, dessas discussões, o que te pareceram?
Eu achei assim, em modo geral, elas foram positivas, mas tiveram alguns pontos fracos que eu achei, na minha opinião. Principalmente a falta de representatividade na hora de apresentar as mesas. Você via muito pessoas falando sobre índios, mas você não escutava os índios falando sobre os próprios índios. Você via pessoas falando sobre problemas, principalmente de origens históricas relacionadas a negros, mas você não via uma pessoa negra falando sobre esses problemas. E também havia uma falta de contextualização. Em alguns momentos pareciam que estávamos falando sobre uma realidade distante e não a realidade que acontece, né, durante todos os dias das populações, tanto negras quanto indígenas.
Esse é um tema, essa questão da invisibilização, né, quer dizer, tornar o outro invisível, ou seja, desses, como que você não dá... não joga luz, não lança luz sobre a temática. O mesmo quando joga luz sobre a temática, você não traz os próprios protagonistas. É um dos grandes dilemas que a gente vive hoje na universidade como um todo, em vários campos, né, Liberia? Um pouco você também trabalha com temáticas que envolvem esses sujeitos invisíveis.
Difícil de aparecer, né? Até a chegada dessa discussão dentro desse universo acadêmico, ela é lenta, ela é difícil, parece que ela é dificultada, inclusive, né? Eu, às vezes, percebo temáticas no campo da inclusão, de um modo geral, eu percebo elas segregadas dentro do sistema acadêmico, né? Mas é interessante a caminhada também, né? Pela primeira vez ter essa sessão especial, é um caminho, é um começo, promete, né? Talvez a falta das pessoas, os próprios representantes, né, das causas não estarem presentes, é uma coisa certamente sintomática, mas é uma coisa para a gente pensar, refletir e modificar. Não é também para ficar numa posição de queixa, né?
Essa organização, a gente teve antes da SBPC, como o professor Luciano comentou, nós falamos muito antes da SBPC começar sobre a própria reunião, e quando nós recebemos a professora Shirley Miranda, ela que foi uma das pessoas que estavam na comissão da SBPC afro-indígena, ela falou da dificuldade de se encontrar essas pessoas dentro da academia. E houve, no caso daqui da UFMG, um deslocamento do período de aulas do FIEI, que é o curso de formação intercultural de educadores indígenas da Faculdade de Educação. Então, a gente tinha uma quantidade enorme de indígenas que estavam presentes e não lhes era, não que lhes era negado, mas também não lhes era garantido o espaço de fala e o espaço de discussão. Tanto que na primeira conferência, que foi a conferência de abertura dessa programação afro-indígena, eles tomaram a palavra. A gente teve uma dificuldade da chegada dos conferencistas que tinham sido chamados para aquela mesa de abertura, e eles tomaram a palavra e deixaram muito claro esses eixos que foram levantados para essa programação, no que eles sentem na pele, a dificuldade com a saúde, a forma como eles não podem sequer fazer pesquisas em suas línguas nativas, e o lugar e como eles fazem suas pesquisas. Eles oraram, eles cantaram nessa conferência de abertura, reivindicando essa face da ciência indígena, reivindicando esse caráter da ciência indígena, extremamente oral, extremamente ligado a questões que não fazem parte dessa ciência tradicional que a gente costuma colocar em prática na academia.
Eu acho que esse é um problema da forma como a gente institucionalizou a universidade, né, muito ligada à ciência, e essa ciência, digamos, positiva, essa ciência ocidental, que não incorpora no coração da universidade os outros saberes. Na verdade, não incorpora no coração, muitas vezes, nem as próprias ciências humanas, sociais, a filosofia. O que dirá desses outros saberes que não são saberes canônicos, né? Que são saberes que participam de outras tradições, algumas das quais colidem frontalmente, inclusive, com as tradições científicas.
Sim, mas essa falta de espaço, né, para essa representação também traz uma resposta bonita deles, né, que é dizer da forma como a cultura acontece, né, dizer a partir do seu canto, da sua manifestação ali mítica, né. É interessante também essa forma como eles reivindicaram esse espaço no evento, né.
Você ia dizer alguma coisa na hora que a Yolanda falou, Diogo?
Ah, sim. Foi sobre em relação à fragmentação. A fragmentação da pesquisa que eles colocavam, porque enquanto uma parte, por exemplo, existe pesquisas na Amazônia relacionadas a determinado assunto, existe a mesma pesquisa relacionada ao mesmo assunto no Nordeste do país. E aí essas pesquisas não se encontram, porque não existe uma sociabilização dessas pesquisas relacionadas a esses povos. E uma das críticas mais interessantes, pelo menos para mim, foi quando falou de quando a universidade enxerga essas populações, enxerga como matéria-prima para pesquisa. E uma vez que as pesquisas são realizadas, a universidade não volta para as comunidades para prestar serviço, prestar esclarecimento, mostrar o que foi pesquisado ali. Então termina sendo uma via única em que eles cedem conhecimento para a universidade, o conhecimento não retorna para eles, e quando retorna, retorna cheio de preconceito, falando que o conhecimento que eles têm não é um conhecimento próprio, ou que não é o conhecimento que deve ser levado à frente. Inclusive, um dos exemplos mais legais foi dado por um indígena. Ela é um indígena de uma comunidade de Natal, e ela falou sobre um problema que ela teve em relação à amamentação, e que, como ela produzia muito leite, é comum que exista a amamentação cruzada na comunidade dela. E uma vez que isso foi realizado dentro de uma maternidade, ela quase sofreu o risco de ser processada. Isso foi interessante para a gente ver como a realidade desses dois mundos se chocam, né, todos os dias.
Eu acho que essa questão, que é uma questão de como que a discussão acadêmica, científica, pode contribuir, inclusive, para dar visibilidade para essas grandes tensões que marcam a nossa sociedade. Eu acho que, nesse sentido, a SBPC é um fórum muito interessante, porque, seja pela dificuldade, pela invisibilidade, quer dizer, mas já tematizar, digamos assim, problematizar essa invisibilidade, eu acho que já é uma questão importante. Criar fóruns em que ela possa ser tematizada e eventualmente enfrentada, eu acho que já é um grande avanço. E nesse sentido, assim como há experiências como essa, eu acho que foram mostradas outras experiências também interessantes, de como, eu lembro de um pesquisador falando desse processo de ir até a população e depois devolver para a população também, por meios variados, dar retorno variado por fotografia, por livros, etc., para essa população, para que a população compreenda também, participe ativamente dessa produção do conhecimento. Na verdade, não é participar, é reconhecer essa participação, né? Porque eu acho que muito boa parte das nossas pesquisas na área de antropologia, de educação, são pesquisas em que os sujeitos participam da produção do conhecimento. Muitas vezes lhes é negado esse reconhecimento. Acho que cada vez mais essas populações que são sujeitos, objetos de pesquisa, estão reivindicando a sua presença também, a sua inscrição, digamos assim, nesses conhecimentos produzidos. Né?
Você está dizendo isso, Luciano, eu estou lembrando de um acontecimento, né, que eu presenciei isso já tem alguns anos. Uma pesquisa que estava sendo realizada com uma comunidade do Congado. E os pesquisadores investigando, estava naquele momento assim, muito inicial de conseguir acessar essas comunidades e tal. E aí, feita a pesquisa, conhecendo toda a forma como eles organizam, eles foram levados para apresentar, né, o rito deles num teatro de Belo Horizonte. Então, ficou lotado, as pessoas assistindo e tal. Depois que acabou, uma senhorinha foi entrevistada, né? O que, que a senhora achou de fazer essa apresentação aqui? Ela falou, tá muito bonito, tá muito lindo, mas eu só não sei porque que é que a gente veio rezar num teatro. Então, isso, né? Poxa, aquilo tem um sentido ali, vai ter uma importância muito grande a gente pesquisar essas comunidades, essas manifestações. Mas como é que é isso, né? Como é que sentido que faz para o sujeito da pesquisa, né? É o que você começou falando da ética na pesquisa, e eu acho que a gente retoma.
Essa é a dimensão central, né? Mas aí, Yolanda tá doida para... Pra quê, Yolanda? Não sei se é pra música, sei que ela tá lá fazendo aquele gesto assim, ó.
Vamos, assim, eu tô pensando o que o ouvinte tá pensando. Vamos dar uma paradinha pra gente beber uma água e aí a gente volta pra falar mais sobre essa experiência dessa edição.
Então, eu queria falar depois, já anunciando aí pro nosso ouvinte, que a gente tá fazendo aqui a discussão sobre a cobertura da SBPC, que o Pensar Educação, Pensar Brasil fez, e eu queria falar daquela experiência da cobertura que a gente fez da mesa redonda sobre da conferência sobre pós-graduação do Abílio Baeta Neves, que foi muito interessante a conferência foi muito boa e a forma como a gente interagiu com a conferência também, acho que foi muito interessante.
Sim, então vamos para um pequeno intervalo ao som de Consuelo de Paula com Retina e já voltamos.
Thank you.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
As milhares de pessoas que nos últimos anos ajudamos a saírem das drogas estão hoje recuperadas e de volta às suas famílias, ao estudo, ao mercado de trabalho. Se os governos tivessem nos atendido e investido mais nessas áreas, hoje com certeza teríamos menos violência e mortes no Brasil. A omissão e a corrupção querem atrapalhar o nosso sonho de um Brasil melhor. Mas como relator da Comissão de Drogas, continuarei cobrando e exigindo que o Estado nos dê condições de lutar pela vida e pelas famílias.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 37 minutos, estamos de volta. E o professor Luciano já deu uma iniciada no último bloco para falar da experiência da conferência com o professor Baeta.
Isso, o que que me chamou? Acabou de chegar aqui os nossos estúdios, o famoso Tarcísio Mauro Vágua. O que que me chamou a atenção, Yolanda?
Arroba a cena.
Que, tem isso, né? Foi o fato, a conferência estava sendo transmitida ao vivo pela SBPC, o FMG-SBPC, né, a parceria. Então as pessoas podiam acompanhar e nós então começamos a fazer também um acompanhamento pelo Facebook da conferência, como fosse usando o Facebook como Twitter. Pequenas mensagens, assim, debatendo o que, que ele falava, sintetizando o que ele falava. Foi muito interessante você mudar o canal, assim, usar o Facebook para essa outra função, que é, não é a transmissão, outras vezes a gente já fez transmissão, ou postar uma coisa fixa, mas enquanto passava a conferência, a gente ficou tweetando no próprio Facebook com as pessoas, e as pessoas entrando e discutindo, comentando a conferência ao vivo. Foi muito interessante, assim, a movimentação que deu via Facebook, não Twitter, né? Assim, essa ideia que me pareceu muito interessante, porque em tempo real, digamos assim, as pessoas estão ali conversando sobre algo em comum, que elas estão acompanhando em lugares muito distintos. Tinha gente de vários lugares do Brasil, porque era uma temática muito central hoje, que é a avaliação, o sistema de pós-graduação, que era a conferência dele. Então, as pessoas estavam acompanhando, interessadas e conversando sobre, discutindo, trocando pontos de vista, eventualmente, inclusive, divergentes sobre o que o presidente da CAPES falava. Achei super interessante essa dinâmica.
E quais que eram os pontos, assim, da divergência?
Eu acho que havia... há uma questão, por exemplo, que ele colocava sobre o papel das ciências humanas, o lugar das ciências humanas. Ele defendia uma posição, isso inclusive foi no próprio plenário, explicitou-se essa divergência, mas na conversa com a gente, eu acho que o que ficava mais era a perspectiva que ele abria, afinal, uma crença ou uma descrença de para onde a gente vai, sabe? Sim. Assim, as pessoas, ele, ao mesmo tempo que ele era muito otimista, assim, num certo sentido, ele fez uma análise bastante, eu diria assim, realista, né? Enfim, ele, apesar de ser governo, de estar no governo, ele não deixou de explicitar as grandes dificuldades da CAPES. Sim. Inclusive, falou, o orçamento da CAPES para o ano que vem, mantido o que está sendo projetado, terá um impacto muito grande. Se a gente pensar que hoje o CNPq já está com dificuldade de pagar, ele falou que isso tende a acontecer com a CAPES o ano que vem, mantida a situação que a gente tem hoje. Ou seja, os dois grandes pilares do sistema estão indo por água abaixo nesse sentido. Agora, então, essa questão, ao mesmo tempo, ele apontava perspectivas, assim. E nesse sentido, acho que as pessoas não acreditam tanto nessas perspectivas de... digamos assim, um certo otimismo que é possível fazer na situação que a gente está. Tem a impressão que essa era uma questão tensa ali, assim, aparecia mas que reapareceu na própria discussão lá no auditório da reitoria, onde acontecia a cobertura. Então, essa mudança, o que eu queria chamar a atenção, era mais para isso, essa mudança de canal, ou uma mobilização de um canal não, de uma forma não usual para fazer a cobertura. Sim, Yolanda, quem é que está aí querendo nos blindar com a presença?
Boa noite, Priscila Baiense.
Boa noite, Holanda. Boa noite, Luciano, Libéria, Pedro.
Boa, muito boa noite, Priscila. Nós pensávamos que você viria, claro. Você já justificou aqui a sua ausência, mas a sua presença aí é, telefônica já nos alenta.
Temos que prestigiar de qualquer jeito, né?
Mas a presença dela é bonita até por telefone.
Até por telefone.
Priscila, o Luciano estava nos contando do uso do Facebook, não para transmitir, mas para conversar, para interagir com pessoas do país inteiro que estavam acompanhando uma das conferências, mas você fez diversas transmissões ao vivo pelo Facebook durante a SPPC, não foi?
Sim, eu acho que foi a campeã de transmissões do Pensar nessa SPPC.
E como é que foi essa atividade, essa forma de usar a rede social e como que você viu isso atingindo quem estava em todo o Brasil acompanhando algumas das atividades da SBPC?
Bom, foi uma surpresa muito grande, né? O número de alcance que a gente teve a partir das transmissões da SBPC. Acho que a gente imaginava, né, que a gente fosse alcançar um público, mas foi muito maior. E não apenas vendo os vídeos, né? A gente teve muitas participações também, comentários. Muita gente parabenizando a iniciativa do projeto pela transmissão. Tivemos retransmissões, né? Várias pessoas compartilharam. Então, acho que foi um resultado muito positivo.
É boa parte da não é, né, Pri? É boa parte das transmissões ao vivo que a gente fez, só nós que fizemos, né? Não havia outras, mesmo em eventos como lá sobre a ciência sem corte, eu acho que nós éramos os únicos que estávamos transmitindo ao vivo o evento, não é?
Sim, a página Conhecimento Sem Cortes retransmitiu a nossa transmissão. Eles compartilharam a nossa transmissão ao vivo. Né? Então, acho que foi muito interessante a gente fazer isso. A gente priorizou também as transmissões em lugares que não teria transmissão pela SBPC.
Então, eu acho que essa avaliação que a Priscila faz, eu acho que esse acompanhamento que nós vemos, ele é interessante para mostrar o potencial também que tem hoje o tipo de mídia. Né? Nós temos acompanhado muito o Mídia Ninja e outras instituições, grupos, né, que estão fazendo isso. Acho que foi essa experiência mais intensa que a gente fez, mostra o quanto que é possível hoje você com baixíssimo custo com grande disposição e disponibilidade, você criar um ambiente em que pessoas que não estão presentes podem acessar conteúdo super interessante e em tempo real. Não precisa assistir depois algo que está depositado no Facebook, ou no YouTube, ou mesmo no Facebook, mas acompanhar em tempo real, que eu acho que é uma das grandes vantagens dessas transmissões.
As transmissões potencializam muito, né, o alcance dos eventos que estão acontecendo. Acho que foi isso que a gente conseguiu perceber também.
Uhum. Yolanda?
Priscila, muito obrigada pela sua participação conosco essa noite.
Por nada, eu que agradeço.
Então, para quem quiser ver todas as transmissões campeãs que a Priscila fez, estão no facebook.com/pensareducação, Pensar o Brasil, lá tem todos os vídeos armazenados.
Então, nós que estamos aqui discutindo, fazendo alto reflexão aqui sobre a nossa cobertura da SBPC, eu queria adiantar, então, para o próximo, para o Diogo, você que é um artista, que lida com as artes, o que te pareceu a SBPC desse ponto de vista? Mas você vai responder depois do intervalo.
Isso, é intervalo pequenininho dessa vez e já voltamos.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Defender políticas públicas para educação, saúde e emprego é um dever de todos. As mulheres têm sensibilidade e um olhar especial para essas questões sociais que envolvem toda a família. O PROS apoia e incentiva a participação política da mulher. Queremos mais mulheres nos espaços de poder e de forma igualitária. Sou a deputada Rosângela Reis, sou do PROS.
Estamos apresentando Pensar a educação, pensar o Brasil.
Prometi que era pequenininho, já estamos de volta. Qual foi a pergunta que ficou aí, Luciano?
Não, nós que estamos aqui fazendo nesse programa hoje uma reflexão sobre a cobertura feita sobre a SBPC, uma das experiências de passar pelo campus é o quanto o campus estava mexido. E aí eu estava perguntando para o Diogo sobre isso, assim, ele como artista, como alguém que transita nesse espaço, que produz coisas, inclusive o pensar, mas não apenas, desse ponto de vista, né, da arte, das experiências possibilitadas, por exemplo, para o campo da arte dentro da SBPC, o que, que te pareceu? Você acompanhou alguma? O que, que te pareceu?
Eu acompanhei algumas, na verdade, principalmente no turno da noite, que é um turno que usualmente o FMG não está tão viva. E o que a gente via era todos os dias algum tipo de manifestação artística. Na EBA, por exemplo, que é a Escola de Belas Artes, haviam performances, haviam músicas tocadas na porta do bloco e também na entrada do FMG. Eu posso falar com tranquilidade que durante a semana da SBPC, o campus da FMG não estava assim, tão calmo como normalmente ele é, ele estava bem vivo. Havia atividades no gramado da música, atividades próximo à EBA, até mesmo dentro das engenharias, que são blocos mais tradicionais, havia atividades artísticas, principalmente com exposição de fotos, divulgação. E em relação à atividade indígena, da afro-indígena, se concentravam sempre na face. Então sempre havia algum tipo de atividade, manifestação dentro das comunidades indígenas. Dos únicos movimentos que eu não vi tão presente durante a semana foi em relação ao movimento negro. Mas tirando isso, todo o resto dos movimentos estavam bem aplicados. Assim, a FMG estava muito interessante. A programação oficial estava muito bacana, mas também existiam opções de entretenimento manhã, tarde e noite.
Além, eu não posso perder a deixa, além da própria natureza, que se vestiu de colorido para receber, né? Os IPs estavam lindíssimos recebendo aqui os nossos convidados e tudo. Eu quero fazer uma pergunta para a Libéria, mas a Yolanda pediu a palavra primeiro.
Sim, a gente falava dessa programação da SBPC Cultural e teve uma movimentação de uma associação de ciência que trabalha com artes, no momento eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar antes do programa acabar. E como é que essa... Eu fico pensando para o Diogo, que trabalha com artes, a Libéria também trabalha bem próximo das artes, a forma como as artes são tratadas dentro de um evento científico, se ela também é tratada como ciência, essa pesquisa em artes é tratada da mesma forma que a pesquisa em ciências biológicas, nas humanidades, nas linguagens, nas exatas. Como é que a arte está ali? Ou se está ali só para ter alguma atividade à noite, se está ali para dar uma aliviada?
Ei, Yolanda, eu andei verificando o que foi apresentado, inclusive muitos trabalhos que foram premiados no campo da arte. Mas é interessante que tinha umas coisas bem técnicas, assim, o uso de uma tinta tal, com a produção de um determinado giz. Tinha também um trabalho que eu achei interessante, que foi o corpo do bailarino, né? Experiências de alguns jogos cênicos no corpo do bailarino. Então, pesquisas que receberam menção honrosa, inclusive, né? São poucas, né? Pesquisar no campo das artes não é fácil, né, Diogo?
Não é fácil e é engraçado, porque no começo do programa a gente estava falando sobre quando um conhecimento popular entra na faculdade, na universidade, ele entra todo alterado. A mesma coisa acontece nas artes. Eu mesmo, na minha primeira graduação foi na biologia e agora minha segunda em artes visuais. E aí o que é que eu percebo é que eu venho de uma prática que tinha aquela metodologia já padrão, tudo pré-estabelecido. E nas artes não existe. E uma das coisas que eu acho curioso é que para validar uma pesquisa artística, ela tem que se adequar, ela tem que entrar nos meios de produção científica já padrão. Então, aí, se é uma pintura, ela vai ter que provar como foi feita a pintura, o material usado, a técnica usada. Se é a dança, vai entrar a física para comprovar os movimentos que estão realizados e por aí vai. E eu acho isso muito engraçado, assim, a linguagem artística sendo expressada através de uma linguagem científica e não através de uma linguagem filosófica, né? que era o que era o esperado, para explicar essa linguagem.
É, mas parece que esse trabalho, né, de alcançar essa linguagem científica, esse olhar científico, técnico para as artes, acaba produzindo um novo trabalho de arte.
Então, essa é uma das questões importantes, eu acho, para a gente pensar, e que a gente tem preocupado com a questão da ética, voltando à ética na pesquisa, porque é como pensar a ética na pesquisa nesses campos tão díspares, tão diferentes, contradições muito diferentes, a partir de um referencial, por exemplo, da saúde, né, que é um pouco marcado hoje. Acho que isso essa é uma questão que está presente aí muito fortemente e que, de novo, repõe essa tensão que a gente estava falando, a tensão que tem com esses sujeitos com os quais e sobre os quais se pesquisa, a presença, por exemplo, das linguagens, das tradições indígenas, afro-brasileiras na universidade, mas também, de alguma forma, é parte do incômodo das próprias ciências humanas, sociais aplicadas, letras, linguística e artes, essa questão, porque, de fato, essas áreas não se sentem também tão confortáveis nesse mundo científico, acadêmico, elas têm continuamente que ficar negociando a sua presença. Acho que essa é uma questão importante. Mas a pergunta que eu ia fazer para a Libéria é: nós fizemos a cobertura, nós discutimos, trouxemos informações, etc. E, claro, fundamentalmente, nós visávamos atingir aquelas pessoas, o público, que não estava participando da reunião.
Eu era um deles.
Você era um. Então, no frigir dos ovos, no conjunto de informações que foram produzidas, não apenas pelo Pensar, obviamente, que te pareceu, como alguém que estava interessado, mas de fora, essa reunião anual da SBPC na UFMG?
Olha, é claro que eu, de certa forma, vou buscar também, né, o que está sendo produzido, o que está sendo transmitido, né? Então, assim, não é uma coisa que chega, como muitos campos, outros campos da notícia, que você está parado, imóvel, sem encontrar com as pessoas e as notícias chegam, né? Não é dessa forma. Mas eu, como uma pessoa que, de certa forma, de férias, procurei saber do que estava acontecendo, eu não tive dificuldade de encontrar, né, os meios da própria UFMG, a divulgação era interessante, e para quem estava de fora parecia que era um mega evento, assim, que o campus estava intransitável, diverso, bonito, mesmo de férias, me deu até uma certa vontade de participar de algumas coisas, né? Mas a cobertura do Pensar é elogiável, né? O tempo todo ali no Facebook tinha notícias dos elementos que foram eleitos, né, para a cobertura, e que são os elementos também que me interessam, que é meu campo, né, o campo onde eu transito. Mas pode-se dizer que a foto ficou bonita, porque pareceu um mega evento super organizado e povoado.
Aí, quando ela dava vontade, uma vontade imensa de vir aqui no campus, ela sentava debaixo de um coqueiro, tomava água de coco, a caipirinha, esperava vontade de passar. Era assim,
mais ou menos isso.
A Libéria comentou sobre o quão estava povoado este evento. E antes do evento começar, a gente, a repórter Thaís Martinelli, ela fez uma reportagem do Pensar e pro Pensar, e a gente conversou com algumas pessoas dentro do campus e a gente percebeu que não estava tão povoado assim. As pessoas da própria comunidade acadêmica desconheciam o evento, a não ser quem estava profundamente ligado às sociedades científicas. As pessoas não sabiam o que estava para acontecer e o que aconteceu durante essa semana. A gente chegou a conversar com uma doutoranda que não fazia ideia do que estava acontecendo. E aí fica a questão: para quem que é, afinal de contas, a reunião anual da SBPC?
Quem é? Para quem? E tem essa comunicação pré e durante e pós também evento, né? Assim, um pouco, talvez essa tenha, do meu ponto de vista, essa tenha sido a única falha, assim, do conjunto, de todos nós, no conjunto da SBPC, incluindo a universidade, os grupos que estão em torno, as sociedades científicas, que é a demora na divulgação. Acho que poucas pessoas sabiam. Mas no próximo já da da reunião, uma coisa que chamava muita atenção no campus, para quem estava, eram as instalações, né? As pessoas muito... E também para quem andava de ônibus, isso chamou muito a minha atenção. Não só isso, nas estações do MOVE, todas elas tinham chamada para a reunião. Todas elas tinham som ambiente, era um som ambiente que chamava para a reunião, falava da reunião. Achei super legal.
Muito bacana isso.
Eu achei muito bacana a ideia, assim.
Inclusive com os contatos, né, da semana.
É, eu achei que foi, essa é uma experiência interessante e de certa forma, uma presença num lugar, digamos assim, que não muito usual para esse tipo de propaganda, que eu acho que é muito interessante. Talvez na mesma linha que a FAPEMIG e outras instituições têm feito da ciência no boteco, né, da ciência com cerveja, acho que isso a gente tem que ampliar, e obviamente a questão da comunicação é um dos elementos fundamentais para a gente ultrapassar essa...
Sim, eu tive notícia, assim, por ser um período de férias também, de visitação muito de crianças, né? Havia muitas crianças no campus, assim, usufruindo do lúdico, do científico que estava exposto, né? Eu acho que foi interessante.
Eu achei também, muitas, por isso eu estava insistindo com a Tati Modeste, que é uma aluna intercambista lá de Santa Catarina, que está aqui, ela falou entusiasmada do filho dela, que ela levou na UFMG jovem, foi muito interessante. Então, para quem veio, pôde assistir, e para quem já assistiu as nossas transmissões, muito bem. E para quem, Yolanda, quer nessas alturas tomar contato com isso, o que a pessoa poderia fazer?
Olha, pode acompanhar tudo que a gente fez e ainda está fazendo sobre as discussões realizadas na SBPC, ou as coisas que o Pensar fez. Então, a gente vai passar dois endereços, porque a gente está mudando de site no Pensar, então as coisas estão ainda sendo deslocadas. Um é o nosso site oficial, Pensar Educação, pensarobrasil.com.br/observatório. Esse é o site do Observatório da Comunicação Pública da Ciência, onde nós colocamos tudo o que nós fizemos durante a reunião. Também tem o obcop.wordpress.com, que é o blog do Observatório. Lembrando que o Obcop é escrito com dois P's, obcoppe.wordpress.com.
Mas para quem quiser dar uma googada para o Observatório da Comunicação Pública da Ciência também, chega, eu fiz isso e chega lá no blog do Observatório. Uma coisa que foi interessante também, que a gente acabou não falando, é quanto que deu visibilidade a esse Observatório, que uma hora a gente tem que fazer um programa só sobre esse Observatório, né, Yolanda?
Exatamente, mas isso fica para um outro momento, chegando aí Nacional Informa, e daqui a pouco nós voltamos com mais Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Abertos para investigar três parlamentares com base nas delações premiadas de ex-executivos da empreiteira Odebrecht. A pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o relator da Lava Jato no STF encerrou as ações contra a senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, e os deputados federais Roberto Freire, do PPS paulista, e Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco. O Procurador-Geral da República considerou prescritos os fatos relatados pelos delatores envolvendo os parlamentares. Agravamento da crise política e econômica na Venezuela intensifica processo migratório para Roraima. Repórter Renata Martins.
Diariamente, venezuelanos fazem fila na Polícia Federal de Pacaraima, Roraima, para a emissão da guia de entrada no Brasil. De acordo com a Polícia Federal, quase 7.600 venezuelanos pediram refúgio nos seis primeiros meses de 2017. A grande maioria, mais de 80%, fez esse pedido em Roraima. O número já é mais que o dobro dos pedidos feitos em todo o ano de 2016. A maioria das solicitações é de pessoas da capital Caracas. Dos que conseguiram o registro temporário, a maior parte é estudante. Mas tem também padeiro, médico e advogado, entre outras profissões. Para os que não conseguem arcar com moradia, o governo de Roraima disponibiliza um abrigo provisório na capital Boa Vista. Atualmente, o local atende cerca de 400 estrangeiros, sendo mais de 300 indígenas. Os atendimentos a estrangeiros nas unidades de saúde de Roraima também aumentaram consideravelmente. De 2014 para cá, o número aumentou 779%. Nos 6 primeiros meses deste ano, foram mais de 5 mil atendimentos. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
O juiz Marcelo Bretas, titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, condenou o juiz federal Flávio Roberto de Souza a 7 anos de reclusão pelo crime de peculato em regime semiaberto e a 70 dias de multa por ter se apropriado de 2 carros e 1 piano do empresário Eike Batista. Bretas também fixou 1 ano de detenção ao magistrado pelo crime de fraude processual, a perda do cargo de juiz federal e que Flávio Roberto de Souza terá aposentadoria suspensa depois que a condenação transitar em julgado. Ainda cabe recurso à decisão do juiz Marcelo Bretas. 9-3, trabalhos técnicos Jaime Batista, edição Roberto Pisa. Apresentação Adalto Gouveia. Outras notícias às 10 horas.
Pessoas que nos últimos anos ajudamos a saírem das drogas estão hoje recuperadas e de volta às suas famílias, ao estudo, ao mercado de trabalho. Se os governos tivessem nos atendido e investido mais nessas áreas, hoje com certeza teríamos menos violência e mortes no Brasil. A omissão e a corrupção querem atrapalhar o nosso sonho de um Brasil melhor. Mas como relator da Comissão de Drogas, continuarei cobrando e exigindo que o Estado nos dê condições de lutar pela vida e pelas famílias.
Você está ouvindo o ZYX 414, o FMG Educativa, FM 104,5 MHz.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9 horas e 3 minutos e nós continuamos o Pensar Educação, Pensar o Brasil. Lembrando que você pode mandar mensagem a qualquer momento para o nosso Facebook, facebook.com/pensareducação, Pensar o Brasil.
Educação em pauta.
A falta de recursos e previsão de novos cortes colocam as instituições públicas de ensino superior em situação complicada. Na coluna de hoje, o professor Marcos Taborda conversou com o jornalista Vinícius Luiz sobre a política de governo federal para as universidades.
Professor Marcos Taborda, as notícias que chegam pela imprensa sobre a situação das universidades, sobre a situação da pesquisa brasileira, não são nada animadoras. Na semana passada, o presidente do CNPq falou que não teria recursos para pagamento das bolsas em setembro, e o Ministério da Educação, inclusive, respondeu dizendo que esses recursos vão, da Ciência e Tecnologia respondeu que esses recursos vão aparecer, mas ele não sabe dizer de onde. Ontem, o Jornal Estado de Minas fez aí uma grande reportagem sobre a situação daqui, da UFMG e de outras universidades federais do interior de Minas Gerais, também mostrando que há falta de recursos, o que mostra que há um problema aí no financiamento das universidades. Parece que o governo está segurando, né, parte dos recursos em função da crise, do déficit que, com qual o governo trabalha. Professor, o que está faltando aí para se planejar melhor, né, como que o governo investe nas universidades, né, para não deixar essas coisas como está acontecendo, por exemplo, pagamento de bolsas, o governo dizer que não sabe de onde vai vir o dinheiro?
Na verdade, o que está faltando é política, né? Todos sabemos que recursos não faltam, né? Se há um elemento a ser considerado que é uma crise de ordem econômica, isso também fica bastante relativizado quando nós vemos a generosidade de concessões feitas recentemente em todo tipo de barganha, em todo tipo de acordo político para levar à frente aí não só a política econômica que pretende este governo agora, muito agressiva contra os trabalhadores em geral, mas também a própria dimensão política, salvar o governo Temer e alguns dos seus afetos. Então tem um problema de ordem estrutural que não é exatamente um problema de ordem econômico, é um problema de ordem político. O contingenciamento dos recursos aprovado no ano passado já anunciava para todos nós um conjunto muito grande de problemas com a manutenção de políticas de inclusão básicas, e aí eu incluiria a política de ciência e tecnologia. Então, na verdade, o que nós estamos vendo é a consolidação de algo que estava sendo anunciado já o ano passado. São as bolsas, são os financiamentos de pesquisa, a crise da universidade. A universidade, como a Federal de Minas Gerais, é uma universidade robusta, como bem lembrou o reitor ontem, mas existem universidades pequenas, existem universidades regionais que sofrem muito com esse contingenciamento de recursos, com essa falta de prioridade para a educação, para a cultura, para a ciência e tecnologia. Ou seja, nós só conseguiremos reverter isso se nós atuarmos na esfera propriamente política e pararmos de pensar que o problema é de ordem econômica. Definitivamente não é um problema de ordem econômica.
Pois é, professor, porque também, se a gente parar para pensar, há a questão de que universidades do interior, por exemplo, estavam em processo de expansão e muitas obras ficam paradas nesse período, que também é um desperdício, né, de recursos.
Sem dúvida, você veja bem que nos últimos anos, nas últimas décadas, nós vimos um acesso, uma possibilidade de acesso à universidade sem precedentes na história brasileira. E com isso, motivado por uma política de expansão física, da infraestrutura, etc. Agora, se no caso do UFMG especificamente, são praticamente 10 obras, se não me engano, 8 ou 9 obras paradas, você imagine isso, o que significa para essas universidades do interior, essas novas universidades, lugares do Brasil onde não tinham acesso ao ensino superior.
Professor, o senhor acha que também esse tipo de política, né, do governo segurando recursos para as universidades, pode abrir possibilidade para esse discurso de que as próprias universidades devem correr atrás desses recursos por meio de outras formas de financiamento, como, por exemplo, doações e algo do tipo?
Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que você tocou no cerne da questão. Me parece que no horizonte desse conjunto de iniciativas de ordem política e econômica está justamente a tentativa de privatizar, vamos usar a palavra aqui entre aspas, mas de privatizar a educação em todos os níveis e sobretudo no ensino superior. Isso é um desejo antigo de grupos econômicos poderosos no Brasil e no mundo. E nós temos uma experiência universitária no Brasil, nós somos um dos poucos países do mundo onde a universidade é, de fato, pública e gratuita. O acesso é livre e é mantido pelo dinheiro dos impostos. Eu não tenho dúvida e concordo plenamente com você. Eu acho, sim, que está em jogo, nessa dimensão política da crise que se diz econômica, as possibilidades de abrirmos, ou melhor, do Brasil abrir para iniciativa privada, sobretudo capital estrangeiro, mas também dos grandes grupos empresariais nacionais, ao acesso à manutenção, ao controle do ensino superior em todos os níveis, da graduação, que já acontece bastante, passando pela pós-graduação, pela pesquisa, etc. Eu acho que essa é a grande questão que nós temos que denunciar e não passar o PIRE com o PIRES na mão pedindo esmola do governo. É discutir, sim, a política para a educação que esse governo tem tentado implementar através dos seus acordos com os grandes grupos empresariais.
A coluna Educação em Pauta é produzida pelo Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa e vai ao ar toda segunda-feira, a partir de 12h30, no Jornal UFMG, e nós reproduzimos no Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Pensando bem.
Trabalhadores comemoram a promulgação pela mesa diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais do adicional de valorização da educação básica para os servidores da educação. O adicional, garantido através de uma emenda constitucional do Estado, de acordo com a coordenadora geral do Sindiut, Beatriz Cerqueira, é uma correção ao ataque feito contra a educação durante o governo anterior, o governo de Aécio Neves, na verdade, o governo de Aécio Neves, que penalizou muito o funcionalismo mineiro. Então, nós escutamos agora a professora Beatriz Cerqueira sobre o adicional de valorização da educação básica.
A promulgação dessa PEC, ela é importante. Primeiro, porque ela rompe com a lógica do choque de gestão da reforma administrativa feita pelo Aécio Neves, que penalizou muito o funcionalismo e ainda mais a educação. Em 2003, com a reforma administrativa, ele tirou todos os benefícios por tempo de serviço, substituiu por um adicional de desempenho. Curioso, para não dizer trágico, é que na educação ninguém recebeu esse adicional de desempenho. Quando chegou 2011, com o subsídio, o Anastasia enterrou de vez, inclusive, o direito daqueles que, antes de 2003, tinham direito a receber benefícios por tempo de serviço. Então, a promulgação desta PEC tem essa importância para a categoria. São 5% calculados pelo vencimento básico, retroativo a janeiro de 2017. Nesse momento, o cálculo do sindicato é que impacta diretamente em mais de 50 mil profissionais da educação, mas todos, à medida que completam 5 anos de efetivo exercício, já fazem jus ao adicional de 5% calculado pelo vencimento básico, mensalmente, e a cada 5 anos, mais 5%. Então, é importante entender que essa PEC é uma correção de um grande ataque feito contra a educação e que agora nós estamos conseguindo reverter. Não é um privilégio, não é uma política privilegiada para a educação. A educação sofreu coisas que nenhum outro setor do funcionalismo sofreu, como, por exemplo, o subsídio, como, por exemplo, não receber o adicional de desempenho, como, por exemplo, ter a carreira congelada por 5 anos. Então, a nossa luta é até esse momento é pela correção de todos esses ataques, incluindo aí a política do piso salarial profissional nacional, que Minas Gerais só cumprirá em julho de 2018, 10 anos depois que a lei foi estabelecida a nível de país. Em 2015, nós fizemos a negociação da campanha salarial, incluindo aí questões de carreira, de concurso público. E está previsto uma lei estadual, que é a 20.710. Mas, para que o governo pudesse fazer esse pagamento, era necessário essa alteração na Constituição do Estado, uma vez que a reforma administrativa do Aécio fez esse impedimento de pagamento de benefícios por tempo de serviço. Então, essa é a importância dessa PEC. E também é importante quando a categoria estabelece uma relação de pressão, de diálogo, de construção na Assembleia Legislativa. O governo do Estado hoje está em débito com a categoria. Várias questões do acordo assinado em 2015, que se tornaram lei, não estão sendo cumpridas. Por exemplo, o governo nos deve um reajuste de 7,64% desde janeiro deste ano, que é o reajuste anunciado pelo Ministério da Educação, aquele reajuste anual que o MEC, por portaria, estabelece todo ano. O governo não cumpriu nada desse ano. Como também há 3 meses de retroativo do reajuste do ano passado, que o governo ainda não pagou. A segunda promoção na carreira, que foi pactuada em 2015, ela ainda não foi feita pelo governo, porque depende de um decreto que nunca sai. Então, o que a categoria faz e vai continuar fazendo é se mantendo mobilizada, se mantendo alerta e pressionando. E, evidentemente, que diante de qualquer negligência no cumprimento do acordo, paralisações e greves serão convocadas, porque, repito, nós estamos fazendo um processo de correção de tantos ataques. Então, não pode um governo do Estado assinar um acordo, ter uma lei estadual e resolver quando ele vai cumprir. Ele tem que cumprir nos prazos, porque quando nós fizemos uma negociação, a negociação já era de longo prazo, a negociação não foi imediata. O trabalhador em educação não recebeu o piso salarial em 2015, ele só vai receber em 2018. Então, nós já cedemos exatamente nesse processo gradativo para, em 2018, ter o pagamento do piso salarial.
A coluna Pensando Bem é uma parceria do Pensar Educação, Pensar o Brasil com o Sindiut e volta na semana que vem. Agora nós continuamos a programação musical de Guilherme Amintas com Beto Guedes, O Sal da Terra.
Tempo, quero viver mais 200 anos.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
As milhares de pessoas que nos últimos anos ajudamos a saírem das drogas estão hoje recuperadas e de volta às suas famílias, ao estudo, ao mercado de trabalho. Se os governos tivessem nos atendido e investido mais nessas áreas, hoje com certeza teríamos menos violência e mortes no Brasil. A omissão e a corrupção querem atrapalhar o nosso sonho de um Brasil melhor. Mas como relator da Comissão de Drogas, continuarei cobrando e exigindo que o Estado nos dê condições de lutar pela vida e pelas famílias.
Minha atenção no trânsito era zero. Não tolerava os passageiros, outros carros, nada.
Este relato é uma ficção, mas acontece diariamente com várias pessoas. Uma noite de sono vale muito.
Quem dorme bem, vive bem. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9:19.
Agenda da Educação.
E hoje a agenda será na voz de Pedro Cabral. Boa noite, Pedro.
Boa noite, Holanda. Boa noite a todos os ouvintes.
E aí, essa semana, o que temos na agenda?
Iniciativa do Ministério da Educação, o 10º Prêmio Professores do Brasil, está com as inscrições abertas até o dia 25 de agosto. O concurso busca reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de educadores da rede pública que contribuam para a melhoria do ensino. Podem participar educadores de escolas públicas de todo o país. O registro deve ser feito exclusivamente pela internet na página do programa prêmioprofessoresdobrasil.mec.gov.br. Quarta-feira, dia 10 de agosto, os Jardins da Escola de Minas, da UFOP, recebem o First Start Day. O evento viabiliza a apresentação de projetos de estudantes das disciplinas de empreendedorismo e ações empreendedoras da UFOP para um grupo de mentores e também para a comunidade acadêmica. Os projetos que estarão no Start Day serão apresentados no Salão de Oportunidades, mostrando protótipos de produtos e modelos de prestação de serviços à tarde. A Escola de Minas da UFOP fica na Praça Tiradentes, no centro de Ouro Preto.
Aí, atividade ao longo de toda a tarde de quarta-feira.
Dia 13, de 13 a 16 de agosto, será realizado o 9º Encontro de Pesquisa em Educação Ambiental na Universidade Federal de Juiz de Fora. Esta edição do encontro tem como foco a relação entre democracia, políticas públicas e práticas educativas. Dentre as atividades programadas para o evento, destacam-se as conferências, mesas redondas, grupos de discussão de pesquisa e sessão de apresentação de trabalhos completos no formato de comunicações orais. Mais informações na página do evento, nonoepea.webnode.com.
Isso, só repetindo a página do evento?
nonoepea.webnode.com. Começou hoje a semana Ser Professor na Faculdade de Educação da UFMG. A proposta dessa semana, que é uma atividade de recepção dos estudantes da FAI, é debater vários temas importantes da educação. A programação será composta por aulas coletivas, rodas de conversa, performances, feiras de produtos artesanais e orgânicos da agricultura familiar, exibição de documentários, duelos de MCs e várias outras atividades. Dentro da programação, o Pensar em Educação, Pensar do Brasil realiza a mesa redonda e exibição do documentário Você Só Dá Aula? Discussões sobre a atuação docente na educação básica no Brasil. A atividade recebe Mariana Marques de Oliveira, professora da Rede Municipal de Santos, São Paulo, diretora e roteirista do documentário, e Samara dos Santos Carvalho, professora da Rede Estadual em Santos, cientista social, mestre em Ciências Sociais, uma das entrevistadas no documentário. A programação completa da semana Ser Professor você encontra no evento do Facebook da semana e também pode acompanhar pelo nosso Twitter, twitter.com/pensareducação.
Aí, semana repleta de atividades na Faculdade de Educação da UFMG. Música. Lembrando que você pode nos mandar sugestão de eventos pelo Facebook, pelo Twitter, por e-mail, pensar@ufmg.br. Manda para a gente sugestões para integrar a nossa agenda. De quem falo, agora aí chegando Joyce da Cor Brasileira, daqui a pouco tem Educação e Música. Casa, amigo se rola e se deita, me namora quando não devia e quando eu queria, me deixa na mesa de quem falo, me fala macio e finge que entende o que nem escutou. Me adora e me quer tão somente, enquanto o que mente é o que acreditou. Esse homem que passa na rua, que encontro na festa e me vira a cabeça, é aquele que me quer só sua, e ao mesmo tempo que eu seja mais uma de quem falo, ele é feio e bonito, mais velho e menino, meu melhor amigo é o homem da cor brasileira, a loucura besteira que dorme comigo.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
A Rádio Contemporânea tem o orgulho de introduzir em seu mais novo canal de comunicação com seus ouvintes, por meio de um moderno sistema de telégrafos.
Atualiza! Siga a Rádio FMG Educativa nas redes sociais. twitter.com/UFMG Educativa. facebook.com/UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9:26.
Educação e Música.
Olá, muito boa noite para você. Quem fala agora é o professor Tarcísio. Com muito carinho, cumprimento a você que nos ouve em qualquer canto desse nosso país, aqui em BH, em Minas Gerais, pelo Brasil, quem sabe pelo mundo. Estamos estreando hoje a sessão Educação e Música para este segundo semestre. Yolanda falou no início do programa que a minha participação neste segundo semestre será um pouco diferente. Eu não vou participar dos programas normalmente, participava, você sabe, das entrevistas e também das outras sessões, dando meus pitacos aqui, mas por uma questão institucional, neste segundo semestre eu vou ficar afastado do programa e vou apresentar somente esta sessão Educação e Música. Serão 4 programas ao longo deste segundo semestre. E então, o que eu pensei em apresentar para vocês? O que eu preparei para vocês ao longo deste segundo semestre, nesses 4 programas? Em cada um deles, eu vou trazer um instrumento musical que, evidentemente, faz parte da nossa cultura musical no nosso país. Hoje, dia 7 de agosto, nós começamos com a viola caipira, que você já está ouvindo aí, e eu vou dizer já qual é a música e quem é que está tocando pra gente. Então, agosto, viola caipira. Em setembro, eu vou trazer o acordeon, ou a sanfona, se você preferir, né? Quando chegar outubro, eu vou falar do saxofone. Os grandes saxofonistas brasileiros e também de outros países. E para fechar o ano, vamos falar do violão, lá em dezembro. Então, viola caipira, acordeon, saxofone e violão. São os quatro programas e a ideia é sempre colocar músicas instrumentais para vocês, para justamente destacar o violeiro, ou o acordeonista, ou o saxofonista, ou o violonista e a música. Evitar a voz, só para a gente curtir mesmo o instrumento e aquele que o toca. Então, dada essa primeira explicação, vamos hoje destacar a viola caipira. De BG, não é? Vocês estão ouvindo ao fundo aí, vou pedir para a Yolanda daqui a pouquinho aumentar o som. Vocês estão ouvindo a Orquestra Paulista de Viola Caipira, sob a regência de Rui Tomese. E eu escolhi essa música, Saudade de Matão, para ficar de BG durante todo o programa de hoje. Por quê? Saudade de Matão? Não é apenas porque eu gosto muito dela. É porque se trata da primeira música caipira editada, ou seja, que tem registro e que tem uma autoria, né? E então, esta música é de 1904. 1904. Já lá se vão 113 anos. E se você quiser saber quem é o autor ou os autores de Saudade de Matão, acompanhe que daqui a pouquinho falarei. Um deles é Arlindo Pinto. Os outros falarei daqui a pouco. Põe um pouquinho mais alto, Yolanda, para o pessoal reconhecer aí. Saudade de Matão. Vai nos acompanhar aí ao fundo do nosso programa de hoje até as 10 horas da noite. Agora, a viola, que é o nosso instrumento de hoje, a viola e a música caipira têm sido meios de afirmação de nossa identidade nacional. Viola caipira, viola sertaneja, viola de 10 cordas, viola cabocla, viola de arame, viola de folia, viola nordestina, viola de repente, viola de festa, viola de feira, viola brasileira. São alguns dos nomes que nós encontramos para designar esse instrumento que aos poucos se tornou um dos porta-vozes do Brasil interior. Eu acabo de ler aqui um pequeno trecho de um livro sobre o qual falarei aqui também e lerei outros textos. O livro de Ivan Vilela, que é um dos maiores violeiros do nosso país. Esse livro chama-se Cantando a Própria História, Música Caipira e Enraizamento. O Ivan Vilela tem uma curiosidade, porque ele é grande violeiro, grande compositor e é também um estudioso da viola, professor da Universidade de São Paulo. E dentre outros projetos que ele desenvolve, está a Orquestra Filarmônica de Violas. Ele é que é o diretor. A última música que tocaremos no programa de hoje, Xalana, será, não é, tocada por um grupo maravilhoso de violeiros da Orquestra Filarmônica de Violas. Então, ao mesmo tempo, nós vamos ouvir músicas, eu vou falar um pouco da história da viola para vocês. E aí no Facebook,
o nosso querido Pedro Cabral já fotografou a capa do livro do Ivan Vilela e também a capa de um outro livro que está aqui comigo nos estúdios, Violeiros do Brasil, de Miriam Taubkin. Tem fotos, inclusive, de grandes violeiros do nosso país. Eu vou citar 14 violeiros do nosso país. Um deles, aqui de Minas Gerais, dizem que tinha demônio no corpo ao tocar a viola, Renato Andrade, que já está na outra margem do rio. Um dos maiores nomes da viola brasileira, Roberto Correia. Paulo Freire, que nós vamos ouvir hoje aqui no programa. Paulo Freire, além de grande violeiro, tem nome de um dos maiores educadores da história do nosso país. Aqui de Minas Gerais, nasceu e morreu em Montes Claros, Zé Coco do Riachão. Adelmo Arco Verde, Brás da Viola. Ivan Vilela, que eu estou falando aqui. O outro, Paçoca. Almir Sater, que vamos ouvir aqui também uma música pouco conhecida de Almir Sater, instrumental. Zé Mulato e Cassiano, uma dupla maravilhosa, outra inesquecível dupla, Pena Branca e Chavantinho. O nosso queridíssimo Pereira da Viola, lá do Vale do Mucuri, e o grande Tavinho Moura, também aqui de Minas Gerais, tanto Pereira da Viola como Tavinho Moura. Minas Gerais é um dos lugares em que mais se tocam a viola em nosso país. Bem, nós vamos ao longo do programa falar um pouco da história da viola e vamos ouvir viola, né? Para começar, eu trouxe aquela que é considerada a grande dama da viola. Pensam que só os homens que tocam viola? A grande dama da viola, Helena Meirelles, que estaria fazendo aniversário no próximo dia 13 de agosto. Olha o dia em que ela nasceu. 13 de agosto de 1924, estaria fazendo 93 anos. Mas ela já está também na outra margem do rio, faleceu em 2005, aos 81 anos. Tem uma história incrível a Helena Meirelles. Só vou destacar aqui que ela é do Mato Grosso, nasceu lá na fazenda Jararaca, que era uma estrada boiadeira que ligava Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, ao Porto 15. E foi ali que ela, em meio a peões, a boiadeiros e as boiadas, aprendeu a tocar e tocava. Tem uma história curiosíssima, só para dizer que ela foi encontrada, digamos assim, só aos 68 anos, reconhecida só aos 68 anos, assim da grande mídia. E o interessante é que ela torna-se uma das maiores referências da viola no nosso país e foi reconhecida por uma das principais revistas especializadas, a Guitar Player, que em 1993 deu a ela o prêmio Spotlight Artist de revelação e a coloca como nada mais, nada menos, uma das 100 maiores instrumentistas de corda da história, e não é só do Brasil não, da história mundial. E ela fazia pesquisas também. Nós vamos ouvir a música Guaxó, que é uma canção do folclore de domínio público que foi recolhida por Helena Meirelles, só para vocês terem o gostinho de ouvir a grande dama da viola para iniciar essa série de hoje. Vamos lá, Yolanda, Helena Meirelles para o pessoal. Thank you.
Essa é a maravilhosa Helena Meirelles, que tocou Guaxó, uma canção do folclore de domínio público que por ela mesma foi recolhido. É a grande dama da viola. Partiu em 2005, aos 81 anos. Uma história que merece ser conhecida. Bom, vamos falar um pouco agora da história da viola, não é? Eu disse, citando aqui o livro do Ivan Vilela, que a viola e a própria música caipira têm sido meios de afirmação de nossa identidade nacional, de brasilidade. Mas, de onde vem a viola, né? A viola, com toda essa brasilidade que nós reconhecemos nela, é, na verdade, um instrumento de origem portuguesa. Portuguesa. E é tão antigo esse instrumento que seus sons se perdem no tempo. Vamos lá, o violão, todo mundo conhece, tem 250 anos, seus primeiros registros. E a viola? A viola portuguesa teria mais de 800 anos de idade. Agora, como ela começa em Portugal? Ora, nós sabemos que os árabes que viveram na Idade Média, o período mais exuberante da sua cultura, né, chegam à Península Ibérica, ali por onde hoje temos Portugal, Espanha, né, e para lá levam os seus instrumentos. Os árabes chegam a Portugal no ano de 722, e eles tinham muitos instrumentos de cordas que eram dedilhados, né, por lá. E então, foi assim que em Portugal, por influência árabe, as violas vão sendo construídas, vão tomando lugar naquela cultura. O Ivan Vilela coloca aqui, olha, 7 tipos diferentes de violas que são inventados, construídos, né, lá em Portugal. E é claro, com a vinda dos portugueses para o Brasil, eles trazem, dentre tantas coisas, também a viola, né? E é interessante é que a presença dos árabes e de seus instrumentos lá na Península Ibérica fez com que aquela região se tornasse um dos grandes berços de instrumentos de cordas dedilhadas do planeta. Olha que coisa interessante. E então, Portugal, Espanha, na Espanha são as viruelas, não é? Daí nasce a guitarra mourisca e depois a guitarra barroca e por aí afora. E é claro, vem para o Brasil. E é no Brasil que a viola se manifesta de maneira riquíssima. Em todas as regiões do nosso país, não é? Aqui em Minas Gerais, tem uma cidade que antigamente chamava-se Queluz, que hoje é a cidade de Conselheiro Lafaiete, que tem uma arte machetada de fazer violas, que é muito legal. Depois, no Nordeste, os repentistas usavam a viola de maneira muito dinâmica. Enfim, vai se espalhando pelo Brasil afora. Aqui em Minas Gerais, como falei, um dos maiores nomes que, inclusive, fabricava viola foi Zé Coco do Riachão, que nasceu e morreu em Montes Claros. Agora, então, vamos parar um pouco a conversa e vamos ouvir mais uma música de um dos maiores violeiros atuais. Assisti um show dele mês passado, aqui em Belo Horizonte, maravilhoso, que é Almir Sater. Todo mundo conhece várias músicas do Almir Sater. Tem clássicos, não é? Como Tocando em Frente, Moreninha Linda, Cabelo Louro, Trem de Lata, Um Violeiro Toca. Mas não é nenhuma dessas que nós vamos ouvir. Nós vamos ouvir instrumental, toque de viola, ao vivo, num show. Olha só o que esse caboclo faz na viola. Thank you.
Aí, Almir Sater com um toque de viola. Intervalo pequenininho, a gente já volta com mais Educação e Música.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
E aí, cara, tirou quanto?
Pô, fiquei com B negativo, bem ruim, né?
É.
E você?
Tirei A positivo. Se quiser, podemos estudar mais tarde.
Ué, beleza. Mas antes, a gente podia passar lá no Hemocentro. Tá rolando campanha de doação de sangue.
É, tá certo. Até porque ainda dá tempo de correr atrás do nosso A positivo, né? Mas tem muita gente com pressa em conseguir também um A, um B e até um O, positivo ou negativo.
O FMG Educativa. Toda doação é bem-vinda.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora, 9 horas e 48 minutos.
Educação Bem. E Música.
Olha aí o nosso BG Saudades de Matão, e eu fiquei devendo a vocês, os autores, né, os compositores dessa que é considerada a primeira música caipira de que se tem registro. Ela foi editada, registro e autoria, e os autores são esses três aqui, ó: Jorge Galati, Raul Torres e Antenógenes Silva. Raul Torres tem uma coleção de modas de viola maravilhosas. Então, aí está, Saudade de Matão, que vocês ouvem ao fundo. Agora, nós vamos falar de uma mistura que mineira e paulista. A composição que nós vamos ouvir agora é de um dos maiores violeiros de Minas Gerais, grande pesquisador também da viola, de instrumentos, especialmente no norte de Minas, que é Tavinho Moura, que aliás esteve aqui na UFMG recentemente, tocando durante a SBPC. E dele nós vamos ouvir, tocada por um grande violeiro de São Paulo, que é o Paulo Freire, a música Flor do Pequi. Vamos ouvir e depois eu vou falar um pouco mais sobre a viola na história do nosso país. Esse aí foi o Paulo Freire, nome de um grande violeiro e nome também de um dos maiores educadores da história do nosso país, tocando uma música de Tavinho Moura, que é Flor do Pequi. Esse CD do Paulo Freire, na verdade, ele faz aqui, acompanhando, não é, o Rio Jacuí, por isso ele chama Rio Abaixo esse CD, muito bacana. Aqui é também influenciado pela obra de Guimarães Rosa. Bem, a viola, ela foi, durante os três primeiros séculos da colonização portuguesa, o principal instrumento acompanhador de cantantes. Vejam só, 300 anos, de 1500 a 1800, a viola era o principal instrumento acompanhador de cantantes. E foi só na primeira metade do século XIX que ela foi cedendo lugar ao violão. Porque a viola tem 10 cordas, o violão tem 6, um pouco mais fácil e tal, e a viola perdeu lugar, mas ela está sendo recuperada com muita, muita força nos últimos tempos. E agora nós vamos ouvir um mineiríssimo, lá do Vale do Mucuri, o grande Pereira da Viola, que também esteve aqui na UFMG recentemente, que tem, bom, o nome dele já diz tudo, né? Pereira da Viola, que tem CDs maravilhosos, um grande tocador, grande pesquisador também. E nós vamos ouvir dele a música Mãos e Pilão, instrumental. Vamos lá, de Minas Gerais, Pereira da Viola. Pereira da Viola, bom demais da conta, do seu CD Tauaraná, a música Mãos e Pilão, que é dele mesmo. Bem, e a viola, mesmo tendo crescido em centros urbanos, ela foi se tornando cada vez mais uma das porta-vozes das manifestações musicais do camponês brasileiro, né? E o violeiro, o tocador de viola, é sempre solicitado para animar os ritos religiosos, como a folia do Divino, do Espírito Santo, a folia de Reis, os Três Reis Magos, a folia de São Sebastião, a dança de Santa Cruz, a dança de São Gonçalo e tantas outras festas por a esse Brasil afora. E como nós já estamos chegando no finalzinho da nossa sessão de hoje, eu prometi e agora vou cumprir, colocar para vocês a Orquestra Filarmônica de Violas, sob a direção e regência de Ivan Vilela, de quem eu consultei o livro para falar para vocês aqui um pouco, Cantando a Própria História, Música Caipira e Enraizamento. Vocês podem ver no nosso Facebook aí a fotografia que o Pedro Cabral tirou da capa. E nós vamos ouvir um dos maiores clássicos da música caipira brasileira, que é Xalana, que é de autoria de Mário Zan e Arlindo Pinto. São, eu não sei quantos, 15, 20 violeiros. Olha que coisa maravilhosa. Vai dar pra gente ouvir um pedaço dela. E com isso eu me despeço de vocês, voltando em setembro para falar de outro instrumento que eu amo de paixão. O acordeão, ou a sanfona, ou a gaita, ponto. Todos esses instrumentos maravilhosos. Por hoje foi a viola caipira. Olha que coisa linda. Um abraço para vocês, muita viola caipira pela vida fora, viu moçada? Até setembro, quando entrar setembro. Tchau, tchau.
Encerrando Educação e Música de hoje com muita viola. O programa de hoje foi produzido por Yolanda Assunção e Lígia Mate, na programação musical de Guilherme Amintas, os trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação de Judson Porto. A publicidade educativa é de Felipe Assunção e a apresentação minha e Yolanda Assunção. Para você que nos escuta pela rádio UFOP FM, um bom fim de tarde, início de noite de terça-feira. Lembrando que a rádio FMG Educativa é uma mídia do CDECOM, o Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. Para você que nos escuta ao vivo pela rádio FMG Educativa, fique ligado que 11 horas tem Tropofonia.
Você ouviu Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.